Vamos começar. Alice está mantendo alertas de quem entra na conferência, mas uma coisa útil é que se alguém não estiver no Adobe Connect e não se anunciou, por favor, peço que se anunciem com seu nome. Oi, fala Mary. O nome está Mary. Oi, Mary, diz Alissa. Mary faz uma pergunta e acerca da comunicação. Se alguém quer falar, ela não está no Adobe Connect, não tem a maneira de levantar a mão para pedir a palavra. Alguém que não esteja no Adobe Connect, alguém mais que queira mencionar, por favor, pode indicar-me. Só quero testar se consigo levantar a mão ou não. É a primeira vez que eu trabalho dessa maneira. E obrigado, Alissa. Eu não vi sua mão levantada na interface da reunião. Eu não sei qual é o botão. Eu apertei o botão. Quem fala é Cabu Saratech. Apertei o botão, mas eu não sei se é o botão certo. Temos o menu de desdobramento. E pode selecionar levantar a mão. Se você quiser tentar novamente, tem o sinal, o símbolo de um homenzinho com a mão levantada. E Helmut agora pediu a palavra, mas parece que há problema com o símbolo de levantar a mão, não parece estar funcionando. Então, se eu leio seu nome e você, eu leio a lista e vocês não ouvem seu nome, mencionem, pelo que podemos ver. Na sala de chat temos 3 pontos hoje. As atas de aprovação das outras teleconferências de há mais de uma semana. Tivemos tempo para revisar e eu gostaria de saber se alguém tem alguma objeção sobre adotar as minutas. E sobre a publicação, fala Alissa Cooper. Dá a palavra a Heather Dridden. Obrigada, Alissa. Eu tenho um ajuste sugerido para a reunião quanto à segunda teleconferência. E no ponto 4, que resume meus comentários sobre a teleconferência. E uma que não está captando bem o ponto que eu queria levantar, é 2.4. E por falta, eu pegaria a frase e explicar aos membros do GAC e tiraria quase toda a sentença para simplificar e os membros não puderam votar sobre essas questões tão estreitas e eu gostaria de que mostrasse isso no Adobe Room para termos o texto na frente e para mais clareza. E com essa mudança eu poderia aceitar a minuta dessa segunda conferência. Fala, Alissa. Obrigada, Heather. Se você não se importa... Sim, perfeito. se não se importa enviar isso também a lista de mailing. Muito obrigada. Alguém mais que tem uma sugestão de alteração e que precise de mais tempo para aprovar alguma das duas minutas? Oi? Fala, Manal. Eu acabei de entrar, peço desculpas, cheguei um pouco tarde. E ainda estou entrando no Adobe, não acabei de entrar na sala de Adobe. Obrigada, Manal, disse Alissa Cooper. Jean-Jacques está na fila para falar. Jean-Jacques pode falar. Obrigada, Alissa. Jean-Jacques está falando. Será possível colocar na janela, na maior do Adobe Connect, a referência ao texto, à medida que formos avançando na agenda? Sempre útil termos o texto, pelo menos o link para checar, porque às vezes é difícil seguir sem o texto na frente. Às vezes não sabemos bem de que estão falando. Muito obrigado. Sim, estamos observando as minutas. Fala, Lisa Cooper. Estou observando uma delas, a janela principal. Eu posso vê-la, os outros talvez também. Sim. Eu falo, Jean-Jacques, como princípio geral, não é um ponto específico das minutas, é em geral. Eu falo, Cabuz, eu tenho dois pontos a levantar antes de começar a revisão desse documento. Eu não sei como chegar a esse documento, não se preocupe. Eu não tenho esse dispositivo de antena, mas... É você que me deu o espaço ou apareceu a mão levantada. Eu quero levantar dois pontos aqui. Primeiro, falar que você Aratex, eu sugiro que se não tivermos uma abordagem diferente, eu tenho um pequeno princípio. Deveríamos ir parágrafo e parágrafo, não subir e descer de um lado ao outro. Fazemos um parágrafo, e acabamos, aprovamos e pronto. Esse seria o procedimento. Eu tenho mais dois comentários. Primeiro comentário, o documento sobre consenso não é um tratado. Não precisamos ir do começo ao final para ver todo o texto. Esse é o resultado do consenso entre os membros do ICG, depois de ter coletado os esforços de muitos colegas, especialmente na última semana. Não é perfeito, não precisa ser perfeito, deve refletir o consenso e o acordo das pessoas. E realmente, então, não devemos tentar fazer nenhuma redação ou mudança da redação dessas minutas. Só se houver uma mudança de ponto de vista ou alguém que não ficou bem refletida no documento. Mas não deveríamos começar a redação ou a introduzir novas palavras nesse texto. Muito obrigado. Agradeço a Lisa Cooper pelos pontos levantados. Tomei nota. Acho que devemos continuar com a aprovação das minutas e depois continuar com esse documento. Aprovamos as minutas, está pendente. E temos ainda o comentário da Heather para poder fazê-lo, mas com a introdução de Cavu Sarater sobre o documento de criação de consenso Eu vou compartilhar aqui na tela a versão limpa. Vocês podem ver o documento? Sim. Fala Lisa Cooper, pergunta se podemos ver o documento, o que estamos observando agora. É a versão do documento de tomada de decisões que eu enviei há 24 horas aproximadamente. É uma versão limpa que incorpora as últimas sugestões não editoriais para hoje e tudo que foi feito até ontem. Eu espero que possam vê-lo melhor agora. Por favor, se não conseguem, me digam. Essa é a versão que estamos observando. Como alterações não editoriais feitas até ontem, não hoje. As alterações de hoje irão numa sessão separada. E então a primeira pergunta, vocês já devem estar familiarizados com o conteúdo. Já temos trabalhado com isso há muito tempo. E eu quero ver o primeiro passo e ver se algumas substâncias, questões não editoriais que vocês tiverem e que permaneçam nesse documento. E segundo, questões editoriais ou de mudanças. Primeiro, alguém tem algum comentário sobre o fundo? Não devemos ir por cada parágrafo. Acho que vocês já devem conhecer bem o documento, mas se tiver algum comentário a fazer, podemos fazer isso agora, levantam a mão ou comentam que querem falar e depois passaremos a parte da edição do texto. Se vocês quiserem que eu passe para algum ponto específico com o ponteiro, me avisem. Fala Jean-Jacques Venat, Elisa. Talvez cada um de nós poderia ir passando por seu próprio documento. Eu marquei os pontos 1 e 2. Muito obrigado. Sim, disse a Lisa. Acho que a Alice pode fazer isso. Isso é uma coisa que eu não posso controlar. Desculpem, talvez eu não fui claro nos meus comentários. Fala Cabuça da Terra agora. Talvez eu não fui claro nos meus comentários. Sim, Cabuça. Pode continuar, diz a Lisa. O que eu sugeri, como você mencionou, se não houver um comentário geral, deveríamos ir parágrafo por parágrafo. Vamos limpando cada parágrafo para não termos que ir de cima para baixo nos diferentes parágrafos. É a minha sugestão, se vocês concordarem. Sim, disse a Lisa. Mas o que eu disse aqui? Eu perguntei se havia algumas questões pendentes ou de fundo para ver elas primeiro. Eu espero que não haja muitas. E depois podemos entrar para a questão das mudanças ou edições, parágrafo por parágrafo, seria muito bom. E como esse texto já é bem conhecido por todos, eu preferiria que vocês levantem aquelas questões de fundo que vocês gostariam de discutir. É isso que essa abordagem que devemos tomar. Então, se houver algum problema ou comentário sobre questões de fundo, eu peço que digam agora, e se não, passaremos para a questão de edição. Eu fecho a pergunta de Jean-Jacques, de poder ver o texto individualmente e subindo e descendo. Todos têm o documento. É, já estava no Dropbox. E então vocês podem ir passando. E depois, quando formos ver a questão da edição, poderemos utilizar o Adobe. Mas se vocês sentem que preferem ir passando pelo documento, cada um de vocês, com seu cursor, tudo bem. Vamos dedicar 30 segundos mais, esperamos. E se ninguém tiver algum comentário sobre o fundo do texto, o conteúdo do texto. Muito bom, diz Alissa Cooper. Então, vamos ver um pouco as questões de edição do texto. Alguém que tiver algum comentário, vou colocar aqui na tela. Todos vocês deveriam ver o documento que não está atualizado, diz Editorial Updates. Muito bem. Então, esse documento contém todas as atualizações de edição feitas hoje com o manual. Que receberam manual e eu concordo com o que disse Cabuz, que deveríamos ir parágrafo por parágrafo, dedicar um tempo para que as pessoas possam comentar. Estamos na sessão 1, comentário sobre o comentário feito na sessão 1. Eu tenho uma pergunta. Fala, Russ, como fazemos o trabalho de secretariado? Não deveríamos estar na tomada de decisões. Eu colocaria um ponto depois da frase full members of the ICG, na metade da frase. Cabuz, não entendi a pergunta. Qual é a pergunta, Alissa? Alissa responde. A pergunta aqui foi se deveria ser incluída o secretariado na lista de pessoas que não deveriam estar incluídas na tomada de decisões. E acho que a sugestão seria adicionar o secretariado no final. E isso fala Cabus, essa é a proposta. A proposta é, então, que na segunda sentença leia a participação no processo de tomada de decisão reservada a todos os membros do ICG e não inclui, então, o contato do board da ICANN, o especialista de contato do pessoal da ICANN ou o pessoal do secretariado. É isso que adicionamos por último. Alguma objeção a esse texto? Muito bem, disse a Lisa. Isso, com isso estamos bem. Vamos para o segundo ponto. Outra sugestão. Vemos essa sentença em verde, terceiro parágrafo, que diz em todo momento membros do ICG devem inspirar manter uma articulação respeitosa em qualquer ponto de desacordo. Deveríamos alterar aqui o formato. Para que esteja de acordo com o resto. E agora fala Lynn. Deveríamos fazer com que esse texto fique mais claro. Eu não sei se isso é uma repetição do que já está aqui. Vamos ver isso. Não sei, essa questão de quaisquer pontos de desacordo. Eu indicativo de conduta abusiva aqui, fala Jean-Jacques. Eu só quero fazer outro comentário, se diz Alice, um minuto, porque ainda estamos aqui na tela alterando o texto. Se Jean-Jacques agora pode falar. Muito obrigada por falar, Jean-Jacques. Isso é sobre a primeira sentença, no ponto 2. Onde fala sobre S ou I, se declaração de interesse. Eu falaria aqui de conflito de interesse. Não é uma declaração de interesse. Tudo isso nós já temos nos arquivos. Todas as pessoas têm interesse do momento que foram escolhidas para fazer parte desse grupo, mas o que é importante aqui é de falar sobre uma declaração de conflito de interesses. Falamos sobre cooperação B, sobre grupos de comunidade, etc. Não seria esse o caso aqui? Muito obrigado. Sim, fala Lisa Cooper. Esse texto sugerido, mas a minha opinião pessoal é que a declaração de desacordos é essencialmente a informação que Jean-Jacques descreveu e que isso já está coberto. E Jean-Jacques fala outra vez, obrigado. Esse texto surgiu nas diretrizes dos grupos de trabalho. Todos os membros fornecem para esses casos declarações de interesse. Isso já está no começo do texto. Então, uma declaração de interesse já inclui uma declaração de conflito de interesses. E se você me pergunta o que eu entendo, é que se as pessoas anunciam isso bem assim, que conflitos de interesse está incluído em declaração de interesse. E temos um link relacionado e vou posso mandar em que mostra isso. Se fala Jean-Jacques, eu vou responder ao comentário que fez Wolf. O comentário anterior foi de Wolf. A GNSO, as diretrizes são um pouco estreitas. Eu vejo isso na ICANN e em outros fóruns. E também eu vi isso quando fiz parte da diretoria da ICANN, e que a declaração de interesse é uma coisa que é publicada bem no começo, e isso é normal. Mas aqui estamos falando, de fato, sobre algo que deve ser definido com mais exatidão. Todos os que considerem que podem ter um conflito de interesse devem declarar esse conflito de interesse. Por exemplo, não sei, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, meu nome é Larry Page, eu trabalho na Google, e é uma simples declaração que indica um possível conflito de interesse. Só isso. Fala Jean-Jacques, o problema com a declaração de interesse SOI é que é ambígua e é utilizada de muitas maneiras diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, quando você está solicitando ocupar um cargo no ISOC, na diretoria, e você envia um SOI ou também para o board da ICANN, é outro exemplo. Então, isso não contém necessariamente a ideia de conflito de interesse. O que é importante aqui, especialmente sobre esse cabeçalho sobre conduta individual e grupal e normas, aqui o importante é o conflito de interesses. Essa declaração de conflito de interesses é importante. Fala, Lisa. Eu tenho uma pergunta para Jean-Jacques. Você vê que, bom, todos temos declarações e temos também uma métrica que tem toda essa informação de onde nós trabalhamos, de financiamentos. Então, o senhor vê que talvez haja mais necessidade de parte nossa de esclarecer, ou se poderíamos mudar aqui o texto e colocar declaração de interesse e conflito de interesse, que essa é a norma certa, sim, diz Jean-Jacques. Então, eu a segunda possibilidade, obrigado, diz Jean-Jacques. Acho que a sua pergunta é muito esclarecedora, porque aponta ao problema. Eu não peço mais divulgação. Isso depende de cada de nós determinar se consideramos que o que já está publicado é suficiente. É uma questão de confiança moral natural. Aqui se trata de estabelecer normas. Já está no título a palavra normas e condutas. Então devemos declarar a norma e determinar a norma que deve haver aqui uma declaração de conflito de interesse. Isso se faz muito nos Estados Unidos, se chama CEO. Podemos colocar os dois, não tem problema. Coloca a sigla. Muito bem, diz Alissa. Agora, tem outra pessoa falando. SOI é um termo relacionado com a declaração de interesse. E é um tipo de forma, formulário, formato que deu a GNSO. Na GNSO, por exemplo, definimos com o tempo SOI, COI, Isso pode variar. Se a pessoa está mudando de obrigações, de trabalho, o que nós fazemos é pedir em cada reunião, se houve alguém mudou seu status de trabalho, que faça isso é uma formalidade. Deveríamos pensar isso e fazer isso. E depois ficará coberto. Muito obrigado. Fala, Jean-Jacques, agora. Muito bem, mas eu gostaria de provar. E é uma experiência que eu tive no Bodaikan, na GNCO. No Bodaikan, sentimos que foi necessário destacar em nível de princípios e normas que deveria ser feita uma declaração de conflito de interesses, e acho que a solução, de acordo com a proposta com a Lisa, acho que esse ponto, isso satisfaz essas opiniões de acordo com a GNCO. Acho que é mais apropriado, porque aqui temos cabeçalho de conduta e normas. Obrigada, Gisalissa. Eu sei que houve um texto um pouco diferente aqui na sala de bate-papo, que pode ser um pouco errático. Então, eu vou ver se podemos mandar isso aqui mesmo. Fala, Jean-Jacques, concordo com a sugestão do Yves. SOIs para incluir qualquer, ou inclui qualquer conflito de interesse, etc. E depois de conflito de interesse, poderíamos colocar parênteses e colocar COI. Acho que devemos continuar. Acho que todos estão bastante satisfeitos. Então, obrigado por ter levantado esse ponto. Vamos ir descendo e na parte inferior dessa primeira página. Mary Manau, de fato, notou que o link na nota de rodapé não era operacional. E ela forneceu o link correto. Algum comentário aqui? Muito bem. Fala, Mary. Alissa, fala, Mary. Pede a palavra, Mary. Como não estou no Adobe, eu não vejo direto o parágrafo. E a Alissa esclarece que se trata da nota de rodapé, um link que foi mudado, alterado. Então, qual foi, diz Mary, qual foi o comentário da Manal? A Manal disse, de acordo com a Lisa, que o link não era operacional, então que devia ser mudado, e agora já foi mudado. Muito obrigada, disse Mary. A Lisa continua, vamos continuar descendo até a seção 3, terceiro parágrafo. Entre Manaus e outros, possivelmente, houve algumas pequenas edições de palavras. Eu não vou lê-lo em voz alta, eu quero que vocês leiam, mas vejam se tem algum comentário a respeito sobre essas pequenas alterações nesse parágrafo. E vou observar aqui que houve um comentário de deletar o último parágrafo ou alterar a ordem do parágrafo. E eu sei que a perfeição é inimiga do que é bom, e eu deixaria isso na mesma ordem que estava antes, porque essencialmente significa a mesma coisa em outra ordem. Então, essas são as edições feitas. Muito bem, diz Alyssa Cooper. Parece que todos concordam. Não estou ouvindo objeções. Então, vou continuar deixando na tela. Sessão 4. Não havia nenhuma edição na parte A. Não sei na parte 2. Parece que essa foi a última alteração sugerida na sessão 3. Então, nesse ponto, se alguém tinha alguma questão a levantar, se alguma questão que tenha a ver com a edição, que não tenha sido discutida, em todo documento, qualquer página ou sessão. Fala Cavus Arater. Está falando Cavus Arater. Está pedindo a palavra. Jean-Jacques está falando, de fato. Alyssa continua. Mais alguma sugestão de edição? Então, nesse ponto, eu quero perguntar se alguém tem alguma sugestão de fazer uma edição em qualquer parte do documento. Eu vou passar o documento. Eu quero ver se alguém quer fazer algum comentário sobre mudanças. E se não for assim, vamos finalizar o documento. Então, Jean-Jacques e depois a Manal pede uma palavra. Jean-Jacques fala, agradece. Alyssa, gostaria de ir para o último parágrafo do ponto 2. Desculpem, devo invocar a minha idade. Eu tenho esquecido. São dois parágrafos, os dois últimos, do ponto 2. Não mexa muito com isso, porque eu me perco. O parágrafo que começa com o ICG vai fazer todos os esforços razoáveis para permitir às comunidades dos diferentes setores ter tempo apropriado. Seguinte, sempre que for apropriado e praticável os períodos de comentários públicos, eu deveria ter observado isso antes, quando houve a troca dos e-mails, e confesso que não vi. Eu acho que isso aqui é um pouco ambíguo. Fazemos algo ou não o fazemos? Aqui temos apropriado e praticável. Então, acho que em toda a governança da internet, especialmente na ICANN, os períodos de comentários públicos não são deixados à apreciação dos grupos. Esse é um princípio. Então, alguém poderia orientar-me a respeito, porque essa sentença, da maneira que ela está aqui, é ambígua. Alyssa Cooper, vou dar a minha opinião ou interpretação. Depende um pouco sobre o que você acha que é decisões importantes para comentários públicos. Deveríamos por exemplo, programar a próxima reunião e discutir isso também. Vamos ter mais um período de comentários para... Não, desculpem, é o contrário. Não podemos ter períodos de comentários públicos para todas as questões levantadas aqui. Fala Manal, agora. Só uma pequena mudança de edição. Parágrafo 4, página 2, seção 3, acho. Falta um ponto final, no final do parágrafo. Sim, obrigada. Mais algum comentário sobre a edição? Fala, Russ. Eu interpreto isso da mesma maneira que você. É uma coisa... As decisões internas e período comentário e também prazos e inaudível, desculpem. Jean-Jacques, diz Alissa, sou razoável para você isso. Se isso assume todas as decisões que nós vamos tomar. Cid e Jean-Jacques, obrigado Alissa. Para mim está ok. Só queria ficar certo que o grupo de coordenação não teria problemas por não ter aplicado as regras comuns. E eu não sei se os pedidos de comentários públicos são obrigatórios. Saber quando essa questão sobre apropriado e praticável, essas palavras me confundiram de uma maneira autoritativa e do ponto de vista legal, o grupo ATRT, sim, não teria problema, mas eu queria ficar certo. Alguém nessa conferência que é membro do ICG tem alguma experiência de ter trabalhado no ATRT 1 ou 2? Então, eu vou citar meu amigo Alan Greenberg, com quem trabalho em outro chat que não tem nada a ver com esse Adobe Connect, e a sua opinião é que alguns processos da ICANN requerem comentário público, como no PDP, por exemplo, mas essa é uma chamada um pouco para julgar isso. Então, eu acho que eu aceitaria a formulação da maneira que ela está. Mas entendam, por favor, que eu não estava tentando levantar um novo ponto, mas eu queria ficar certo se estávamos no lado errado da argumentação. Muito obrigado. Obrigada, disse Alissa. Alissa, eu tenho uma pergunta. Fala, Cabuz. Acho que nesse parágrafo a primeira parte é clara. O ICG vai fazer todos os esforços razoáveis para permitir às comunidades ter tempo apropriado para consultar sobre questões sobre as quais o ICG vai tomar decisões importantes. Depois, ponto, e depois apropriado e período de comentários públicos também serão fornecidos. Quem decide que é apropriado é o ICG, que decide se algo é apropriado para submetê-lo a períodos de comentários públicos? Essa é a minha pergunta. Responde Jean-Jacques, sim, exatamente, Cavus, esse foi o ponto. Mas o que eu vejo aqui, e também a Lisa, é que Manaus, trabalhando na TRT1, também outro membro na TRT2, se a Lisa poderia, eu sugiro que convide os dois para dar seu ponto de vista, para ver se podemos fazer outra coisa. Alguém que queira falar disso, Lisa Cooper? Manaus tinha levantado a mão, agora já não está. Yari Arco, Alissa, está falando. Eu não consegui levantar a mão e gostaria de falar. Pode falar, Jari, disse Alissa. Fala, Jari. Eu só queria mencionar que a nossa carta diz claramente que as revisões públicas e pedidos de comentários são para coisas importantíssimas. E eu estou satisfeito com esse texto, pessoalmente. Deixaria o documento assim da maneira que ele está. E agora fala Ecabus. Alissa, eu tenho uma pergunta. Mas se temos uma fila aqui. Ecabus, primeiro Wolf, depois Ecabus, depois Manaus. Muito obrigado, fala Wolf. Eu acho que... não sei se chegar a esse ponto. Gostaríamos de ter aqui critérios para decidir se há coisas que são submetidas a pedido de comentário público ou não. Mas para esse grupo, essas comunidades, fica claro que deve haver pedidos de comentários públicos. Eu pensava se isso está incluído aqui num parágrafo sobre princípios ou condutas, por exemplo, e que não seja decidido para cada caso específico. Talvez poderíamos lê-lo dessa maneira. É visto como apropriado e praticado. É visto ou é considerado apropriado e praticável fornecer períodos e comentários públicos. É isso que eu proponho como texto. Isso é visto como apropriado e praticável. Fala Cavus, meu problema não é o conteúdo do texto, mas a maneira em que ele está redigido. Eu entendo que há a possibilidade de o período de comentário público, se entendo que aqui fala sobre a propriedade praticável. Então, quem decide, quem é que decide? É a ICG? Então, se somos nós que decidimos, quem? Então, eu adicionaria a palavra ICG. Quando for apropriado e praticável, o ICG vai sugerir um período de comentário público. Então, quem? Isso é importante. Esse é o pequeno problema aqui nessa pequena sentença. Eu não tenho problema quanto ao conteúdo, mas sim quanto à redação. Fala, Lisa, agradece. Sim, Jean-Jacques também fez o comentário, e agora Manaus. Manaus, agora fala Jean-Jacques. Eu acho que isso ficou bem captado aqui. Então, desculpe, fala Manaus. Obrigada, disse Manaus novamente. Eu estava no modo mute, desculpas. Eu aceito a sugestão de Jean-Jacques. Só queria dizer que, pelo que eu me lembro do ATRT1, tivemos um conjunto de output para comentários públicos e depois questões não importantes sobre quem são os vice-presidentes, que não precisam de comentários públicos. Não, mas nem tudo ficou por escrito, só era uma questão assim um pouco de procedimento interno no grupo. E quando houve questões importantes, isso estava num documento à parte e devia ir para comentário para você. E eu acho que o texto do Sr. Debo Jean-Jacques está muito bem e agradeço. Muito obrigada, Dissalissa. Tchau. Eu quero invocar os presidentes um pouco para ver que, como é isso. Parece que nós todos aceitamos tudo que está aqui na tela e adicionamos uma citação no final da primeira sentença. Então, Joe, você tem alguma objeção para isso? E se não for assim, vamos encerrar. A Lisa fala Mary, pode falar Mary. Mary, posso falar? Mary, posso falar? Se a Lisa pode falar. A Lisa pode... Mary pode falar, disse a Lisa. Muito bem, fala Mary. Como eu não vejo, consigo ver o texto, não estou no Adobe. Eu concordo com o que disse Jean-Jacques sobre essa sentença, mas... Desculpe, não. Eu gostaria de saber qual é a sentença que mencionou Jean-Jacques. E o último, do ponto 3, que começa com "The ICG will make all reasonable efforts". É aqui o que o parágrafo onde fizemos alterações. E colocamos um ponto e abrimos uma nova sentença. Eu aceito, diz Mary, não tenho problema com a sentença, nenhum problema. Muito obrigada, diz Alissa. Então, gostaria de perguntar se há mais alguma objeção quanto à adoção desse documento. A Lisa falou, acabou, Sara, até que eu tenho um problema com isso. Quem é que está falando? Pode dizer seu nome, por favor, senhor. Cabuz. Cabuz Arater. Acho que no final, sobre a proposta feita antes, que está muito bem, devemos adicionar adicionar a palavra praticável e apropriado aqui, porque não depende sempre do ICG decidir se uma questão vai para comentário público ou não. E, Alissa, você sabe, eu tenho muito problema com esses adjetivos como razoável, apropriado. Então, eu intuiria que sempre que for apropriado e praticável, isso deveria vir imediatamente depois de incluindo. Porque... depois da palavra including, etc., eu colocaria sempre que for praticável e apropriado. Jean-Jacques, você aceita isso? Bom, sempre é um preço para pagar, devemos sempre aceitar, não tenho problema. Eu gosto desse comentário, obrigada, Dissalissa Cooper. Muito bem. Isso já foi editado. Então, fizemos essa modificação que vemos aqui Em verde. Agora, novamente, alguma objeção quanto a adotar esse documento na íntegra? Não estou ouvindo ninguém, não vejo ninguém. Então, considero que há consenso quanto a esse documento e eu vou trabalhar para fazer com a Alice uma avaliação limpa. Então, agradeço a todos pelo esforço com esse documento. E agora temos pouco tempo aqui, mas eu gostaria de falar sobre a ICAN 51. Podemos ver na sala de bate-papo uma lista com nosso cronograma, dois eventos confirmados, uma sessão pública com a comunidade na quinta-feira de manhã. Devemos estruturar isso um pouco. O Patrick está encarregado disso. E também uma reunião de trabalho na sexta-feira, outubro 17, o dia completo. A pergunta que temos aqui aberta é sobre cinco reuniões diferentes. Já tivemos uma discussão sobre isso no 6 de setembro. A ideia é que essas reuniões seriam de alto nível com as diferentes comunidades, para ver como podem participar nos processos operacionais do período de transição e desenvolvimento. E eu gostaria que dediquemos um tempo a olhar isso. E depois eu tenho que falar com o pessoal do GAC, ALAC e outras comunidades, para ver sobre essas comunidades. A maioria das pessoas que estão falando estão em favor de participar. Depois faremos o cronograma, mas, por favor, coloquem-se na fila se tiverem alguma opinião e dedicaremos 5 minutos. Lori pode falar, sim. Yari Arco está falando, eu opino. Seria útil termos todas essas discussões. Pela experiência, quando falamos sobre o que está acontecendo nas nossas comunicações, é útil para que os outros entendam melhor. Eu não sei se, em nível do ICG, se há coisas para discutir agora. Eu não estou me lembrando de nenhuma, mas talvez haja alguma. Uma discussão direta sobre o GAC e outros grupos. Eu apoio a moção sobre termos essas reuniões. Muito obrigada, Alissa. E Joseph Alares, meu comentário tem muito a ver com há muito tempo que estamos dizendo isso, e acho que a compreensão mútua. E eu posso imaginar facilmente que algumas questões que podem surgir numa troca com a ALAC também seriam úteis com um público que incluísse membros da comunidade de negócios. E eu não sei se é uma maneira de unir todas essas sessões numa versão mais grande das sessões de comunidade pública para que todos se beneficiem, em oposição, em vez de termos diferentes reuniões separadas. Muito obrigada, Jodi, Alissa. Não, mas é o que eu acho de Sari Arco, é que a questão com diferentes reuniões é que se há pessoas que não pertencem à comunidade da ICAN poderiam entrar em alguma dessas reuniões, fala Joseph Aradef, e a oportunidade vai estar limitada a apenas uma reunião. Seria bom unir as reuniões. para ver todo esse processo da... Adiel, pede a palavra. Obrigada, obrigado, Alissa. O comentário. E com o que o Joe disse, eu aceito. Acho que serviria melhor aos objetivos, às reuniões, se a consulta fosse feita publicamente, em que todos pudessem beneficiar-se mutuamente. É bom conhecer pessoas, mas eu me preocupa a manter essa abordagem, porque pode haver um fórum que as pessoas gostariam de ter um diálogo direito com o ICG e não tem outro meio para fazê-lo, mas como já temos espaço dentro do programa da ICANN, em que temos uma reunião, um fórum público e consultas com a comunidade, talvez deveríamos utilizar essa sessão de consulta para dar tempo aos diferentes grupos da ICANN para expressar preocupação ou não. Não acho que devemos, não deveríamos aceitar aqui a questão é não duplicar reuniões e fazer várias reuniões abertas e também fazer com que o processo seja aberto e transparente. Fala Nahel, agora, muito obrigada. Eu concordo muito com o que todos vocês acham de termos uma sessão pública e também fazer algumas reuniões adicionais com diferentes partes da comunidade, como acontece com todas as reuniões. Então, é bom termos claro como vão estar estruturadas as reuniões. E acho que Patrick vai preparar e ajudar a estruturar essas mudanças se tivermos várias partes da comunidade e da ICANN. Eu só quero oferecer aqui a minha visão sobre por que veio essa solicitação do GAC de ter uma troca com o ICG. Isso é porque a cultura ou as expectativas dos governos é sobre tentar entender processos como esses. É bem assim, já ouvimos no processo de ICG sobre a importância de prestar atenção à dimensão política desse trabalho e também reconhecer que os governos devem participar e ter algum tipo, sentir-se à vontade sobre alguns comentários, alguns procedimentos, e que realmente isso vai ser beneficioso para todo o processo, para que os governos vejam que o ICG está fazendo um esforço e que essa participação vai no ICG também para essas trocas. Isso é visto de maneira muito positiva, e se o ICG não cumprir, não se reunir com o GAC, parece que é possível que isso seja visto negativamente ou que seja visto como uma oportunidade perdida para construir entendimento entre os governos. Eu não acho que realmente devemos subestimar esse desafio que temos nós com esse grupo de coordenação, nesse trabalho feito até. Então, eu encorajo vocês a aproveitar essa oportunidade do ICG de ter essa reunião. É uma política que o ICG pode apoiar e que é positivo confirmar, e pensar que se não tivermos essa reunião, isso poderia ser considerado negativamente. E seria bom que os governos começassem a estar familiarizados com esse processo. Eu que estou explicando aqui sobre essa solicitação que veio do GAC. Muito obrigada. Fala, Lisa. Eu quero respeitar o tempo, já estamos estourando o tempo. Eu proponho que podemos fazer algumas coisas de acordo às sugestões, também no chat room. E uma coisa que vamos fazer é tentar estender a sessão pública com alguns links. Podemos modificar algumas coisas, ver se podemos ter mais tempo para fazer essa participação exaustiva da comunidade. E outra coisa que teria sentido é que para as comunidades que solicitaram participar e falar com os membros do ICG, eu posso responder e dizer que, no mínimo, há indivíduos e algumas comunidades operacionais que representam ou não o ICG necessariamente, que pediram esse tipo de participação. E há várias organizações que já estão participando e podemos continuar, então, discutindo. E também aceitar a participação de indivíduos e comunidades específicas e trabalhar sobre isso também. E falar sobre isso offline. Acho que, por enquanto, devemos voltar para os pontos do cronograma. E se interessar a comunidade, não poderia haver consenso sobre que essa não é especificamente uma iniciativa do ICG. Fala, Mary. Pede a palavra, Mary. Eu entendo o que você está dizendo. O som está inaudível. O som está inaudível. Está falando sobre os diferentes grupos da ICANN. Mas o som está inaudível, não fica claro. Muito obrigada, Tchalice. Eu levantei a minha mão, disse que a voz era até, não sei se ainda há tempo. Se a Mary gostaria de continuar, depois que a voz você pode falar de Alissa. Então, Mary perguntou sobre quem faz o cronograma para esse grupo. E depois eu vou continuar com você fora da linha e ver como podemos trabalhar sobre o cronograma para esse grupo. E, Cabuça, agora você pode falar. Eu tendo a concordar com Joe, Adiel e com algum outro. Não precisamos pensar isso em termos individuais, mas limitar o número com o mínimo necessário, fazer isso mais amplo, mas não é para um grupo específico, é como você resumiu no final. Muito obrigado. Muito obrigada, disse Alissa. Deveríamos encerrar por aqui. Vou enviar uma nota para explicar a proposta para seguir avançando, mas que precisamos de mais tempo para o CG e vamos continuar a discussão através de um e-mail e ver se as comunidades individuais poderão estar interessadas. Então, acho que devemos encerrar aqui a ligação. Muito obrigada a todos por seu tempo. Muito obrigada.